CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Ai, ai, Elcio Ribeiro, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, Clauson. Acredito que você esteja com Deilson Gomes.
Hoje estou... Não, o Deilson está de folga, você acredita?
Coisa boa.
É, hoje está Alisson Peixoto conosco aqui.
Alisson Peixoto, boa tarde. Quem mais está aí contigo, Clauson?
Luísa Rebelo, em home office.
Luísa Rebelo, nossa querida Luísa. E boa tarde a quem acompanha a CBN. Clauson, manda um boa tarde especial a um historiador, professor de direito e campeão de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu também, ao Mério Augusto Cabral dos Anjos, que sempre te ouve, sempre nos ouve, sempre nos prestigia.
Bacana, grande abraço a ele e a todos, inclusive, que Elcio Ribeiro traz essa massa para os ouvintes da CBN, esses ouvintes assíduos e sempre muito competentes. Elcio Ribeiro, que dor de cabeça esse fim de semana, hein? Como é que foi seu fim de semana?
Rapaz,
não foi nada fácil, hein? Vou te contar
não,
uma
na
coisa.
Verdade,
me conta.
Eu estava depois da ponte, num lago, Lago do Jandira, na casa de amigos. Então, estava muito tranquilo lá. Éramos nós, a enchente, os peixes e muito sol. Então, foi tranquilo nesse aspecto. Quando voltei para Manaus, assim que pegou o celular próximo à ponte, ficamos sabendo do pandemônio que tinha ocorrido na cidade, né?
Exatamente.
Terrorismo, né?
Isso, é atos de terrorismo. Eu queria começar, inclusive, falando sobre a sua visão de, como cientista político mesmo. A gente sabe de todos os lances relacionados ao governador do Amazonas, Wilson Lima. Enfim, né, são várias crises nesse governo, mas eu queria a tua opinião especificamente sobre esse lance de segurança e como politicamente a gente pode analisar isso dentro do governo Wilson Lima.
Veja bem, eu queria saber qual a opinião do secretário de Assuntos Penitenciários, porque logo no começo do governo Wilson Lima houve uma rebelião, as pessoas lembram, e o secretário questionou, duvidou, o secretário da época, eu honestamente não sei se é o mesmo, que não haveria grupos de facções no Amazonas. Ele questionou, na verdade, a existência de Comando Vermelho, Amigos do Norte, todos esses grupos, né, que a gente sabe que existe. Ele falou, não, no presídio não tem isso. Então, no primeiro momento, eu queria esse esclarecimento. E aí, secretário, tem ou não tem? Porque o que foi direcionado foi esse pandemônio que a cidade viveu. Esses atos de terrorismo que a cidade passou foi em represália à morte de um possível chefe do tráfico. Não sei se é isso de fato, mas os atos aconteceram, né?
E direto do presídio, né?
Direto do presídio
saiu a seguinte informação, ó. Vamos protestar contra a morte desse traficante. Aí, chamado até de Dadinho, inclusive, né? Tem 30 anos aí.
Agora, nós podemos retroagir mesmo antes do governador Wilson Lima. Eu ouvi o secretário de Segurança, Coronel Bonatti, falar justamente isso. A ordem passou do presídio. Mas ela veio como? Olha, Clauson, muitas vezes a nossa comunicação não funciona porque o celular está ruim, não é isso? No presídio, eles têm como passar a comunicação. Eu lembro que, principalmente após os atentados com a Torre Gêmeas, todos os aeroportos do mundo passaram a ter um controle radical de pessoas, de objetos. Não vale a pena, quer dizer, já se passaram anos e não vale a pena ter esse tipo de controle no presídio, ou não tem o controle de forma proposital. Como é que funciona isso? Você está entendendo? Então, se o secretário de Segurança diz que a ordem partiu do presídio, vamos lá, vamos botar a inteligência para funcionar. Como que veio essa ordem? Ela partiu através de qual meio? Qual foi o objeto? Como que ela saiu do presídio? Se foi através de informação de telefonia celular, a gente tem que saber que está entrando celular no presídio, não está tendo a fiscalização correta. Então, isso eu acredito que tem que ser visto também, né? Agora, muitas declarações, né? Eu falei do professor Almério Botelho, que é advogado.
Sim.
Almério Augusto Cabral dos Anjos, que é advogado e campeão de jiu-jitsu. Eu lembro um outro campeão de jiu-jitsu, Luiz Carlos Valois. Tem um livro belíssimo chamado Direito Penal da Guerra às Drogas. O que que ocorre? Será que a gente vai ter que tapar o sol com a peneira? Eu acredito, Cláudio, que para um ato de terror, como nós vimos, tem que ter medidas imediatas, medidas urgentes.
Que seria a vinda, por exemplo, da Polícia Federal, enfim, intervenção federal aqui no Estado. Sim. Algo que ainda não aconteceu nesse momento. O Wellington Lopes de Brasília trouxe informação, faz nem uma hora, de que o governo federal ainda estuda a possibilidade, então não existe essa confirmação. O ouvinte nosso perguntou, mas por que a demora para a Polícia Federal chegar aqui no Estado? Eu também me pergunto, a gente também se faz essa pergunta, né? Por que a demora?
Vontade política, Cláudio.
Uhum.
A Força Nacional de Segurança não significa que vai haver uma intervenção federal. É apenas uma ajuda legalmente prevista do governo federal aos governos estaduais. Isso já houve em vários lugares do Brasil. Agora, a última entrevista que eu vi do presidente Bolsonaro hoje, o que é que ele dizia? Onde estão os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga? Por quê? Porque está perturbando o presidente lá na CPI. Isso não é, primeiro que segurança pública do Estado não é função de senador. Um senador, quando nós elegemos, ele está lá para legislar e para fiscalizar quem? O próprio presidente. Então, está faltando vontade política aí, porque em outras situações, isso foi encaminhado para alguns estados, a Força Nacional de Segurança, e tem a possibilidade também... De forças do Exército. A Força Nacional de Segurança necessariamente não é do Exército, tá? Não é do Exército. São policiais treinados para a segurança nacional, né? É vontade política do presidente da República. Agora, tem um outro fator. Até que ponto a gente vai tapar o sol com a peneira de não discutir a questão das drogas, descriminalização ou não das drogas? Até que ponto? A gente vai ter que jogar na base da hipocrisia? E aí a gente tem que ver como outros países resolveram essa situação.
Foi
tapando o sol com a peneira.
O prefeito de Manaus, por exemplo, em uma live ontem, disse o seguinte: a parte da população tem que parar de comprar droga para ir à criminalidade. Eu entendi dessa forma, tá, prefeito de Manaus, Davi Almeida? Eu entendi dessa forma. Você pediu para a população parar de comprar droga, para aí sim o tráfico não vai mais acontecer no Amazonas, enfim. Eu, inclusive, falando dessa coisa específica do Davi Almeida, eu observei que outros políticos também falaram coisas, é raso, né? No fim das contas, é um discurso muito raso, o Elcio, porque acaba não indo no cerne do problema, no ponto específico do problema, que é algo já crônico. Passa governo, vem governo, todo mundo sabe que a segurança no Amazonas é algo que precisa ser muito bem avaliado e colocada. É colocado isso dentro de um plano, né? Quando é apresentado o plano para a população, para votar no político, o político fala: não, nós vamos conseguir, nós vamos aprovar, nós vamos levar, e acaba que não acontece muita coisa, né? A população fica cansada. Já parei de entender e de tentar colocar aqui o que se passa na cabeça de político que promete e não cumpre. E não é só algo do governador Wilson Lima, isso é algo de muito antes. Aí a gente vai para vários outros governos antigos, de que houve uma promessa para, nesse caso específico, melhorar a segurança pública no Estado com as facções criminosas, e isso não aconteceu. Em nenhum momento aconteceu. Pelo contrário, a gente está vendo cenas lamentáveis como essa, discursos rasos de políticos.
Eu adoraria o prefeito Davi Almeida, ele é bacharel em Direito, eu adoraria que ele lesse um livro do juiz Luiz Carlos Valois, Direito Penal da Guerra às Drogas. Primeiro que essa ideia de drogas, ela é bem ampla. Eu, particularmente, não uso drogas ilícitas. Às vezes eu ouço uma música que é uma droga. Às vezes eu vejo um programa que é uma droga, não minto, entendeu? E eu consumo, de vez em quando eu tomo um cafezinho, que já foi considerado droga também. Então a gente não teria que discutir isso. Às vezes a gente quer, a gente quer fugir de um assunto por ter uma postura meio que messiânica.
Agora, o que você está achando, Elson, do governador Wilson Lima, depois de mais essa crise, agora na segurança pública?
Olha, eu vejo um caminho tortuoso para o governador, né? Porque ele é convocado para a CPI, ele está com uma crise na saúde, que parece que não tem momento para acabar, o secretário dele preso, né, secretário de saúde, agora mais esse turbilhão aí de problemas para ele, né, que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está falando sobre os atentados terroristas, não tem outra, falsa legitimidade de quem praticou os atos, falta de fiscalização, porque realmente o Estado não tem como estar a cada esquina olhando tudo, e acima de tudo a gente sabe que foi uma represália face a alguém que foi morto em confronto com a polícia. Vejo o governador Wilson Lima cada vez mais se apertando do ponto de vista de justificar à população atos positivos do seu governo.
Exato, enfraquecido, né? E sem apoio político. A gente já debateu aqui em outras oportunidades sobre essa situação relacionada ao governador Wilson Lima. Agora, sabe o que chama atenção também, Elson? Hoje o Davi Almeida, prefeito de Manaus, falou que pode criar uma nova secretaria, né, de Defesa Civil, sendo Sérgio Fontes o secretário, vai enviar para a Câmara Municipal de Manaus essa ideia para os vereadores votarem e tudo mais. Tem um ouvinte nosso participando aqui, o Luiz Veras, ele diz assim: não vai fazer efeito a Guarda Municipal estar armada, colocar as forças especiais, isso é terrorismo urbano? Aí a gente tem outra pessoa aqui comentando: somente reforçar ao Elson que o secretário de saúde já foi solto pela justiça. É verdade, Aurélio Viana, isso faz parte da Operação Sangria. Não só o secretário Marcelo Campelo, como os outros 5 presos na operação também já estão soltos, inclusive o empresário Newton Lins Júnior. Elson.
Eu agradeço a informação. Em relação à Guarda Municipal Armada, eu sei que é uma reivindicação da categoria, inclusive. Agora, entre ser reivindicação da categoria e ser solução para a violência urbana, eu tenho fortes dúvidas. Eu diria, num primeiro momento, que não.
Uhum.
E digo mais, Clauson, secretário, o possível secretário Sérgio Fontes, eu conheço pessoalmente. Acredito que é uma pessoa talhada para a administração pública, competente. Agora, eu não sei se é apenas armando uma guarda municipal que você vai resolver esse problema de violência. Eu diria que não. Tenho certeza que o secretário, delegado Sérgio Fontes pensa muito parecido.
Tanto não é que a gente observa um prefeito de Manaus falando o absurdo que é pedir para que a população pare de comprar drogas, como se fosse a população. Eu entendi assim, prefeito Davi Almeida, como se fosse o grande causador ou o grande culpado disso tudo. Tem comentário relacionado a você também, Elson Ribeiro. Parabéns, Elson, pelo comentário, não me decepcionou. Ele diz aqui, o nosso ouvinte, chamado Alcides Lemos, diz o seguinte: desconfio que os atos terroristas sejam uma cortina de fumaça por causa da convocação de Wilson Lima para a CPI do vírus que ele diz chinês. Eu acho que não, hein, Elson?
É complicado. E aí é complicado, né? Porque
é complicado.
Aí já é uma teoria da conspiração que eu não gostaria de navegar por aí, não. Os atos, você pode ver que quais foram as vítimas desses atos? Tanto eu saiba, não teve, né?
Não.
Tiraram pessoas da ambulância, incendiaram...
Nenhum civil morreu, por exemplo. Ninguém da população amazonense morreu,
por exemplo. Não houve. Então você vê que é terror, é causar o terror, causar o medo em represália uma atitude que o Estado tomou num confronto, parece que morreu um traficante.
Isso.
Foi passado, né? Atos de terror em resposta.
Coisa, né, Elson? E que os políticos observem essa situação e tragam para a população medidas efetivas e não façam desse momento que nós estamos passando palanque político, como eu estou vendo o deputado federal fazendo, como eu estou vendo o senador. Senador não, acho que os 3 senadores se posicionaram até de forma pertinente sobre a situação envolvendo a segurança pública no estado, né? Nós tivemos aí o Omar Aziz não se colocando muito, a gente sabe que é por causa da CPI, a gente também os outros deputados se posicionando contra e pedindo até aí a Força Nacional aqui para Manaus, aqui para o Estado. Né? Então, que isso seja mais uma forma de se fazer boa política e não má política, e não subir no palanque e falar, 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 e no fim das contas não resolver absolutamente nada.
O que ocorre, Jorge, muitas vezes numa situação como essa, se utiliza eleitoralmente, né, para denegrir ou para auferir algum tipo de benefício.
Exatamente. Elcio Ribeiro, um grande abraço para você.
Abraço forte.